tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
Olá, você já ouviu essa voz? A música com certeza sim. É a versão em português de Olsen Joe Olsen, Matt Crocker, Salomon, Link Thelmy, e que ficou popularizada pelo grupo Off Dart and Grace. Mas quem tá cantando essa versão aí é quem nos importa, porque é a nossa entrevistada desse programa, a cantora gospel Mônica Morelli, dona de uma voz que transcende o espiritual e toca corações. Começamos aqui compartilhando suas raízes e identidade.
Somente em ti descansarei, pois eu sou.
Olá, ouvintes do Mulheres de Fé, esse papo que conta histórias incríveis de mulheres como eu e você. Eu sou a Ana Ama Nunes e vamos para mais um papo agora com música. O caminho até a música profissional foi marcado por escolhas difíceis e dualidades. Enquanto muitos artistas seguem uma reta em direção aos palcos, Mônica trilhou uma estrada menos convencional, dividindo-se entre a precisão dos laboratórios clínicos e a paixão pelos vocais. Uma história que prova como os planos humanos podem ser redesenhados por um chamado maior.
Eu nasci num berço evangélico, praticamente, eu tinha apenas 1 ano de idade, quando minha mãe se converteu. Mas lá para os 18 anos, assim, eu dei uma saidinha, uma fugidinha, e eu cantei em barzinho, porque eu sempre gostei de cantar. Meu foco era sempre cantar e cantar. Então eu cantei em barzinho, cantei em MPB, do lado das faculdades. Não sei se vocês vão lembrar desses barzinhos que tinham do lado das faculdades. Agora tem até pouco, não vejo mais. Então, o pessoal da faculdade ali, da Faculdade Brás Cubas, saía e ia para os barzinhos que eu cantava ali em Mogi das Cruzes. E aí, depois eu voltei para... Aí eu fiz uma gravação de backing vocal para um grupo de reggae. E aí, eles foram fazer uma turnê em Bertioga e eu não quis ir. Eu não quis ir, eu já estava engajada de novo na igreja, né? Então, não quis ir à frente. E trabalho com isso. Sou funcionária da igreja cristã mundial, trabalho diretamente com a área da música e do Ministério de Música da igreja. Gosto muito de fazer o que eu faço. E aí trabalho também dando mentoria ou cantando fora nas igrejas para quem me convida.
Existe um momento da vida de todo artista em que o dom deixa de ser apenas um talento e se transforma em missão. Para a Mônica, essa revelação não veio em um palco lotado, mas nos pequenos milagres cotidianos, nas lágrimas transformadas em sorrisos e nas almas renovadas por uma melodia. Ela nos conta como percebeu que sua voz era um instrumento divino. Vamos ouvir.
Eu comecei fazendo o curso de biodiagnóstico. Mas meu primeiro contato com aula de canto, algo mais expressivo, foi com 14 anos. Mas eu comecei a trabalhar na área do biodiagnóstico, eu trabalhei em laboratórios, eu trabalhei 20 anos nessa área e sempre paralelamente trabalhando com a música. Eu dava aula de canto, depois que eu fiz aula de canto, dos 14 aos 18, depois eu fiquei eu dava aula de canto. E aí sempre paralelo ao trabalho da área médica, né? Da área de laboratório clínico. E eu sempre gostei muito dessa área da saúde. Também era um sonho meu ser médica cirurgiã. Mas Deus me chamou para a música, né? E aí quando o bispo me chamou para trabalhar integral na igreja, em 2012, eu aceitei e entendi que aquela era a minha vida. E aí entendi isso, mas passei pelo trabalho secular também e foi um tempo também muito bom de crescimento na minha vida como profissional, né? Mas foi muito bom.
A relação entre fé e arte é um mistério que muitos tentam decifrar. No caso de Mônica, essa conexão é orgânica e ancestral. Criada em um lar evangélico desde os primeiros anos de vida, ela nos revela uma verdade surpreendente. Não foi a música que a levou até Deus, mas exatamente o oposto, uma simbiose rara que moldou sua identidade artística.
Eu sempre gostei de trabalhar e cantar. Eu via resultados naquilo que eu cantava. Eu via pessoas vindo e falando: olha, você cantou aquela canção, me trouxe cura, me trouxe alma. Hoje, agora pela manhã, estávamos num café de pastores, e que o bispo faz todo mês. E no final, eu fiz um momento de adoração com um amigo meu, Blessed. E aí, no final, quando acabou, uma pastora veio e falou: olha, enquanto você cantava, virou uma chave no meu coração. E eu senti que algo novo eu vou viver. Então, é inexplicável, porque com cada pessoa, a canção chega de uma forma. Assim como a palavra de Deus, com cada pessoa, ela chega de uma maneira. Ela chega curando aquela área que a pessoa está precisando de cura, não é? E penso assim com a música, e acontece isso com a música, né? Então, eu cantei canções bem genéricas, tipo... Então, para alguns, surtiu um efeito de uma virada de chave para aquilo que ele estava idealizando, imaginando, pensando. Para outros, foi só aquele momento de presença do Espírito Santo, aquele momento de presença de paz, de aconchego, de... Eu não sei nem te explicar em palavras o que a gente sente nesse momento de adoração. Eu vivo muito a música, né? A música para mim é vida, 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 sabe?
Em uma era onde a música gospel muitas vezes se confunde com entretenimento, Mônica defende com convicção o poder transcendental dos cânticos sagrados. Para ela, cada nota carrega um potencial transformador, capaz de abrir portais espirituais e alcançar lugares onde as palavras sozinhas não chegariam. Uma visão que explica por que o mistério de louvor é tão central em sua comunidade.
Bom, na minha comunidade religiosa, é além do... A música, ela abre portas espirituais. Ela abre portas da alma. A música, ela fala, ela é a arte, ela fala na arte, ela fala na alma. Você sente algo, se você canta uma música romântica, você sente amor. Se você canta uma música que fala de traição, você já fica estressado com alguma situação, você te remete a uma memória vivida. E no nosso meio religioso, a música, ela remete ao Espírito Santo, ela remete a Deus, a Jesus, ao que ele viveu na cruz por nós, a entrega dele por nós.
Entre todas as histórias que Mônica poderia escolher para ilustrar o poder da música, ela compartilha uma cena íntima e poderosa, o dia em que um abraço e um canto conseguiram confortar uma dor que parecia insuperável. Esse relato nos mostra que, mais do que técnica ou grandes produções, o essencial é sim a capacidade de tocar corações, seja para uma multidão ou para uma única pessoa em sofrimento.
As canções têm a ver com pessoas, seja elas em multidão, seja ela uma, duas, três, né? A música, ela tem esse alcance. E aí eu abracei aquela senhora e eu comecei a cantar: louve ao Cordeiro e minha vida a ele entregue. Abra o coração, levante as suas mãos, ele vai entrar. As águas do trono te lavam a iniquidade. O poder do sangue liberta de verdade. verdade. E aí, nesse momento, ela chorava muito, mas ela falou: Mônica, eu estou sentindo uma paz, eu estou entendendo, eu estou aceitando a ida da minha mãe, né? A partida da minha mãe, eu estou aceitando hoje, eu estou entendendo, muito obrigada. E ela me abraçou e eu pude, através da canção, transmitir fé e tranquilidade e paz para aquela mulher.
Compor e interpretar canções vai muito além de performance para a Mônica. Cada letra é uma extensão de sua fé, uma declaração teológica em forma de melodia. Ela nos explica como transformar crenças em versos e melodias, um processo criativo que é, acima de tudo, um ato de devoção.
Eu expresso a minha fé através da música nas letras das canções. Eu digo, falo através das letras das canções ministradas. Isso me aproxima da fé, isso me aproxima daquilo que eu creio.
Olhando para o futuro, Mônica enxerga horizontes amplos entre projetos de construção, gravação e mentorias. Sua visão vai muito além do pessoal. Ela é coletiva, institucional e transnacional. Uma prova de que depois de 24 anos liderando o ministério, seu foco continua sendo multiplicar seu legado. Os planos revelam uma artista em constante expansão.
São muitos. Como vocês sabem, eu sou líder do Ministério de Música da Igreja Cristã Mundial. E o bispo está aí, nós como igreja, né? Estamos construindo aí uma mega igreja para 3.500 pessoas, mais ou menos. Então, nós temos aí projeto de gravação como igreja, né? Mas eu, como Mônica Morelli, também tenho alguns projetos de gravação, tenho projetos de viagem, tem um projeto de mentoria, porque eu lidero um ministério de música dentro da Igreja Cristã Mundial há 14 anos. Então, às vezes as pessoas têm sonhos, as pessoas têm uma visão para o futuro delas, que acontece alguma coisa e parece que aquilo não vai acontecer. E aí essas canções, com essas letras, elas vêm trazendo esperança. E ela vem trazendo cura para a alma. Ela vem trazendo renovo, né? Então, é isso que a música ela faz como um todo, tá? Eu não digo só da música cristã, mas a música ela faz como um todo. Ela traz uma alegria, ela traz um sentimento, ela alcança lugares que as palavras às vezes não vão alcançar. Mas a música ela foi feita para alcançar lugares, cantinhos no coração, na alma, que a palavra às vezes não alcança.
E assim encerramos o episódio do Mulheres de Fé com Mônica Morelli. No próximo episódio, vamos conversar com Sandra Mara Gonçalves, que vai nos contar sobre como a fé pode ajudar na saúde mental. Para encerrar esse programa tão especial, a gente vai ouvir um pouco mais da Mônica, nossa convidada deste episódio, na canção Oceano. Até sexta-feira que vem, pessoal. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência.
Ao teu nome clama. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu...
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.